O Retrato de Dorian Gray, capítulo 2. Viram Dora Gray assim que entraram. Estava sentada ao piano, de costas para eles, a virar as páginas de volume de Cenas de Florestas de Schumann. Tende me emprestar essas músicas, Basil, exclamou. Quero estudá-las, são belíssimas. Isso depende de como hoje vai pousar, Dorian. Ah, já estou cansado de pousar. Não quero um retrato de corpo inteiro. Ripostou o rapaz, de modo voluntarioso e petulante, voltando-se no banco do piano, quando avistou Lord Henry. Um leve rubor cobriu-lhe as faces por um instante e levantou-se de repente. Perdão, Basil, não sabia que estava acompanhado. É Lord Henry, Dorian. Dorian, um velho amigo dos tempos de Oxford. Ainda há pouco estava a dizer-lhe que você era um excelente modelo, e agora há pouco acabou por estragar tudo. Não estragou meu prazer de conhecê-lo, Mr. Gray, disse Lord Henry, avançando e estendendo-lhe a mão. Minha tia tem falado muito de si. É um dos preferidos, mas receio bem também uma de suas vítimas. De momento, estou na lista negra de Lady Agatha, respondeu Dorian, com um ar cômico de penitência. Tinha prometido ir com ela terça-feira passada a um clube e acabei por esquecer-me completamente. Era para termos tocado um dueto juntos. Três, parece-me. Não sei o que ela vai dizer. Estou demasiado apreensivo para ir visitar. Ora, eu me encarreguei de que façam as partes. Ela é-lhe muito dedicada. Também não me parece que a sua falha tenha sido de tão importância. Provavelmente, a assistência pensou que era um dueto ao piano e tia Agatha fez barulho por dois. Mas isso é muito desagradável para ela. Não queria. E não muito agradável para mim, respondeu Dorian rindo. Lord Henry olhou para ele. Era, sem dúvida, extraordinariamente formoso, com os lábios rubros de contornos bem delineados. O olhar franco de uns olhos azuis, cabelo loiro e ondulado. Havia no seu rosto qualquer coisa que inspirava imediatamente confiança. Tinha toda a candura e toda a apaixonada pureza da juventude. Sentia-se que não tinha sido maculado pela maldade do mundo. Não era de admirar que Basil o adorasse tanto. É demasiado sedutor para dedicar-se à filantropia, Mr. Gray. Muito sedutor. Lord Henry atirou-se para cima do divã e abriu a cigarreira. O pintor tinha estado ocupado a misturar cores e preparar os pincéis. Tinha um ar preocupado, e quando ouviu a última observação do Lord Henry, lançou-lhe um olhar e hesitou-se ligeiramente. Harry, quero terminar hoje este quadro. Acabou, então, por dizer-lhe. Será muito indelicado de minha parte pedir que se retire? Lord Henry sorriu e olhou para Dorian Gray. Devo ir-me embora, Mr. Gray? Perguntou-lhe. Oh, por favor, não vá, Lord Henry. Vejo que Basil está num dos seus dias de mau humor. E não tenho paciência para aturar quando está mal disposto. Além disso, gostaria que me dissesse por que não devo dedicar-me à filantropia. Não me parece que lhe o devo dizer, Mr. Gray. É um assunto tão monótono que seria necessário falar sério. Mas decidi ficar, já que me pediu. Basil não se importa, pois não? Já me tem dito muitas vezes que gosta que seus modelos tenham alguém com quem conversar. Howard fez um esforço para se dominar. Se é essa a vontade de Dorian, claro que deve ficar. Os caprichos de Dorian são leis para toda a gente, exceto para ele. Lord Henry pegou seu papel e as luvas. Apesar de tanta insistência sua, Basil, não vou ficar. Prometi a um indivíduo que nos encontraríamos em Orleans. Adeus, Mr. Gray. Vim visitar-me um dia à tarde dessas em Custom Street. Costumo estar em casa por volta das 5 horas. Mas escreva a avisar-me. Teria muita pena de não o encontrar. Basil, exclamou Dorian Gray. Se Lord Henry se vai embora, eu também vou. Você emudece quando pinta. Além disso, é tremendamente monótono estar em pé, num estrado, e ainda tentar fazer um ar bem disposto. Peça-lhe que fique. Insisto que o faça. Fique, Harry. É um favor que faz a Dorian e a mim, disse Basil, fixando atentamente o retrato. É verdade. Nunca lhe falo enquanto trabalho, e nem sequer ouço o que me dizem, o que deve causar um tédio terrível aos meus infelizes modelos. Peço-lhe que fique. E o homem que está à minha espera em Orleans? O pintor riu-se. Não me parece que isso vá lhe causar qualquer problema. Torne a sentar-se, Harry, e você, Dorian, suba para o estrado e veja se fica imóvel, mas não preste atenção ao que o Lord Henry disser. É que ele exerce uma influência muito nociva em todos os seus amigos, com a única exceção de minha pessoa. Dorian subiu para o estrado com o ar de um jovem mártir grego e fez um leve trejeito de desagrado de Lord Henry, por quem já sentia grande inclinação. Ele era tão diferente de Basil. Os dois faziam um contraste encantador. E minha voz? E tinha uma voz tão bonita? É verdade. Que a sua influência é assim tão má, Lord Henry? Perguntou-lhe, alguns momentos depois. Tão má como diz Basil? Uma boa influência é coisa que não existe, Mr. Grey. Toda influência é imoral. Imoral sob o ponto de vista científico. Por quê? Porque exercer a nossa influência sobre alguém é darmos a própria alma. Esse alguém deixa de pensar com os pensamentos que lhe são inerentes, ou de se inflamar com suas próprias paixões. As suas virtudes não lhe são reais. Os seus pecados, se é que os pecados existem, são emprestados. Tal pessoa passa a ser o eco da música de outrem, o ator de um papel que não foi escrito para si. O objetivo da vida é o nosso desenvolvimento pessoal, compreender perfeitamente a nossa natureza. É para isso que estamos cá nesse mundo. Hoje, as pessoas temem a si próprias. Esquecem o maior de todos os deveres, o dever de cada um tem para consigo mesmo. É certo que não deixam de ser caricativos. Dão-lhe comer aos que têm fome, investem aos pobres, mas as suas almas andam famintas e nuas. A coragem desapareceu de nossa raça, ou talvez a nunca tivéssemos tido. O temor da sociedade é que a base da moral, o temor de Deus, que é o segredo da religião, eis as duas coisas que nos governam. E, contudo, volte a cabeça um pouco mais para a direita, Dorian. Seja um rapaz bem comportado, disse o pintor absorvido pelo seu trabalho. E apercebendo-se apenas que surgira no rosto do jovem uma expressão que nunca havia visto antes. E contudo, continuou Lord Henry, com sua voz grave e musical, e fazendo um gracioso gesto com a mão, tão característico, mesmo já nos tempos de Eton. Se um jovem devesse viver a sua vida toda à plenitude, dar forma a todos os sentimentos, expressões, a todos os pensamentos, realidade, a todos os sonhos, creio que o mundo ganharia um novo impulso de alegria que nos levaria a esquecer todos os males do medievalismo e a regressar ao ideal helênico. Talvez mesmo há algo mais refinado e mais rico que o ideal helênico, mas o mais ousado de todos nós teme a si mesmo. O selvagem mutilado, que nós somos sobreviventes praticamente na auto-rejeição que frustra as nossas vidas. Somos punidos pelas nossas rejeições. Todo impulso que esforçamente asfixamos fica a fermentar no nosso espírito e envenena-nos. O corpo peca uma vez, e mais não precisa, pois a ação é um processo de purificação, e nada fica, a não ser a lembrança de um prazer ou o luxo de um pesar. Ceder a uma tentação é a única maneira de nos libertarmos dela. Se lhe resistirmos, a alma enlanguece, adoece com a saudade de tudo o que a si mesma proíbe, e o desejo por tudo, o que as suas leis monstruosas converteram em monstruosidade e ilegalidade. Disse que as grandes realizações deste mundo ocorrem no cérebro, e é também no cérebro, e só aí, que ocorrem os grandes erros do mundo. E até o senhor, Mr. Grey, que se encontra na flor da juventude, viveu paixões que o atemorizaram, teve pensamentos que o apavoraram, e, quer acordado, quer a dormir, teve sonhos tais, que a sua simples lembrança fariam o corar de vergonha. Não continue, por favor, balbuciou Dorian Gray. Sinto-me confuso. Nem sei o que dizer. Ah, de certo, uma resposta adequada. Eu é que não a consigo encontrar. Não diga nada. Deixe-me pensar. Ou, mais exatamente, deixe-me tentar não pensar. Durante cerca de 10 minutos, permaneceu imóvel, os lábios entreabertos e um brilho estranho no olhar. Tinha uma vaga percepção de que dentro de si atuavam influências inteiramente novas. E, todavia, pareciam ter surgido dentro de si mesmo as poucas palavras que o amigo de Basil lhe dirigia, palavras proferidas por acaso, sem dúvida, e intencionalidade paradoxais, tinham feito vibrar uma corda secreta, até então nunca tocada, que agora sentia latejar ao ritmo inexplicável das pulsações. Também a música o perturbava, sim, e muitas vezes o tinha emocionado, mas a música não recorria às palavras, criava em nós. Não um novo mundo, mas sim outro caos. As palavras, simples palavras, como podiam ser terríveis, como eram nítidas e vívidas e cruéis. Não conseguíamos fugir-lhes. E, no entanto, quanta magia sútil possuíam. Pareciam capazes de dar forma plástica a coisas informes e possuir música própria tão suave como a da viola e a do alude. Meras palavras. Haveria alguma coisa tão real como as palavras? Haviam ocorrido coisas durante sua meninice que, nesse tempo, não entendera. Compreendia-as agora. A vida surgia-lhe de repente, com um colorido flamejante. Tinha a sensação de ter caminhado sobre o fogo. Por que não soubera antes? Com seu sorriso sútil, Lord Henry ficou observá-lo. Ele sabia qual o exato momento psicológico e deveria permanecer calado. Sentiu um interesse enorme. Ficou surpreendido com a súbita impressão de que as suas palavras haviam provocado e recordado um livro que lera aos 16 anos e que lhe desavendara muitas coisas que antes ignorava. Interrogava-se Dorian Gray. Estaria passando por experiência semelhante? Limitara-se a tirar uma seta para o ar. Teria atingido o alvo? Que rapaz tão fascinante! Howard continuava a pintar, com aquele seu estilo ousado e magnífico, que possuía verdadeiro requinte e perfeita delicadeza, e que, pelo menos em arte, só provém da força interior. Nem se apercebeu do silêncio que fizeram. Sinto-me cansado de estar em pé, Basil, exclamou Dorian Gray, de repente. Preciso de sentar-me um pouco lá fora no jardim. O ar aqui está sufocante. Desculpe, meu amigo. Quando estou a pintar, não consigo pensar em mais nada. É que você nunca pousou tão bem. Esteve perfeitamente imóvel. Captei o efeito que pretendia. Os lábios entreabertos, o brilho no olhar. Não sei o que Harry esteve a dizer. Só sei que lhe provocou essa expressão maravilhosa no rosto. Provavelmente esteve a dirigir-lhe elogios. Mas acredite, não acredite em nenhuma de suas palavras. Pode ter certeza de que ele não me fez elogios. Talvez seja por isso que não acredito em nada do que me diz. Sabe perfeitamente que acredito em tudo que lhe disse, interveio Lord Henry, fitando-o com um olhar lânguido e sonhador. Acompanhe-o ao jardim. Está um calor horrível dentro do estúdio. Dê-nos qualquer coisa gelada para beber, Basil. Uma coisa que tenha morangos. Com certeza, Harry. Toque a campainha e quando Parker aparecer, transmitir-lhe-ei o seu pedido. Tenho que trabalhar este fundo. Por isso só irei ter convosco mais longe. Não me retenha, Dorian, muito tempo. Nunca esteve em tão boa forma para pintar como hoje. Esta vai ser a minha obra-prima. E ela já é minha obra-prima, assim como está. Lord Henry foi para o jardim e encontrou Dorian Gray com o rosto mergulhado nos grandes cachos frescos de lilases, absorvendo-lhes febrilmente o perfume como se fosse vinho. Aproximou-se deles e pousou-lhe a mão no ombro. Faz muito bem em fazer isso, murmurou. Só os sentidos podem curar a alma, assim como só a alma pode curar os sentidos. O rapaz sobressaltou-lhe e recuou. Estava de cabeça descoberta, e as folhas tinham-lhe despenteado os anéis rebeldes dos cachos, eleando-lhe as madeixas douradas. Tinha um olhar assustado, como daquelas pessoas que são acordadas de repente. As narinas, de linhas delicadas, fremiam e um nervo oculto fazia tremer os lábios rubros. É verdade, continuou Lord Henry. Esse é um dos grandes segredos da vida, curar a alma através dos sentidos, e os sentidos através da alma. O senhor, Mr. Gray, é uma maravilha da criação. Sabe mais do que julga saber, mas também sabe menos do que quer saber. Dorian Gray, de semblante carregado, voltou a cabeça para o outro lado. Não podia deixar de gostar de um homem alto, grácil, que estava junto de si. Despertavam-lhe interesse, o rosto romântico, cor azeitona e de expressão fatigada. Havia algo na voz grave e lânguida que era extraordinariamente fascinante. Até as mãos, brancas e frias como flores, possuíam um estranho encanto. Quando falava, moviam-lhe como música e pareciam ter uma linguagem própria. Mas tinha medo dele e tinha vergonha de ter medo. Por que haveria de ter sido um desconhecido a revelar-lhe seu próprio íntimo? Já tinha passado meses desde que conhecera Basil. Howard. Contudo, a amizade entre eles não tinha modificado em nada. E logo assim, de súbito, deparou com uma pessoa que parecia ter-lhe desvendado o mistério da vida. E o que havia a recear? Não era nenhum rapazinho, nem uma menina. Era um absurdo sentir medo. Sentemo-nos à sombra, sugeriu Lord Henry. Parker já trouxe as bebidas e o senhor permanece mais tempo sob este sol escaldante. Vai ficar com a pele estragada. E depois, Basil não voltará a pintar o seu retrato. Na verdade, não se deveria deixar queimar pelo sol. Não lhe ficaria nada bem. E o que importância tem isso? Exclamou Dorian Gray, a rir-se sentado num banco ao fundo do jardim. Deveria ter muita importância para si, Mr. Gray. Por quê? Tem uma juventude deslumbrante. E a juventude é única. É a única coisa que vale a pena ter. Não penso assim, Lord Henry. Pois não. Não pense assim agora. Um dia, quando for velho, enrugado e feio, Quando o pensamento lhe tiver sufocado a fronte de rugas e a paixão com suas chamas medonhas lhe tiver crestado os lábios, sentirá então uma impressão terrível. Agora, aonde quer que vá, consegue seduzir todas as pessoas. Mas será sempre assim? Tem um rosto de beleza deslumbrante, Mr. Grey. Não precisa fazer esse ar tão contrariado. É verdade, a beleza é uma forma de gênio. Sendo mesmo superior ao gênio, pois não necessita ser explicada. Ela faz parte dos grandes elementos do universo, como a luz do sol, a primavera ou o reflexo nas águas noturnas, dessa concha de prata que chamamos lua. Não pode ser contestada. Tem o direito divino de ser soberano. Transforma em príncipes os que a possuem? Sorri? Ah, quando estiver perdido, deixará de sorrir. Por vezes, ouve-se dizer que a beleza é apenas superficial. Talvez seja, mas ao menos não é tão superficial como o pensamento. Considera a beleza a maravilha das maravilhas. Só os fúteis não julgam pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é visível, e não o invisível. Sim, Mr. Grey, os deuses foram-lhe favoráveis, mas os deuses dão agora para tirar depois. O senhor tem somente alguns anos para poder viver a vida real plenitude. Quando a mocidade se for, com ela irá sua beleza, e então cedo descobrirá que não lhe restaram êxitos, ou terá que se contentar com os êxitos insignificantes que a beleza do passado tornará mais amargas as derrotas. À medida que os meses vão minguando, eles vão se aproximando de algo terrível. O tempo tem ciúmes de si e faz guerra à primavera de seus anos. Então ficará com a pele malicenta, as faces encovadas, o olhar mortiço. Irá sofrer tormentos. Ah, tome plena consciência de sua juventude enquanto a possuir. Não esbanje o ouro dos seus dias a dar ouvidos à gente maçadora, que tenta aproveitar o fracasso irremediável. Nem perca o seu tempo com os ignorantes, os medíocres, os boçais. São esses os objetivos doentios, os falsos ideais de nossas vidas, dos nossos dias. Viva a vida maravilhosa que existe em si. Não desperdice nenhuma oportunidade. Procure sempre novas sensações. Não tenha medo de nada. Um novo hedonismo, eis que faz falta no nosso século. O senhor podia ser o símbolo vivo. Com essa sua personalidade, não existe nada que não possa fazer. O mundo pertence-lhe por um determinado tempo. Não mesmo instante em que conheci Mr. Grey, vi que o senhor não tinha consciência de sua verdadeira natureza, nem do que poderia ser. Havia tantas coisas que me fascinaram, achei que deveria falar-lhe de si. Pensei que seria muito trágico se fosse perder. É que é tão breve o tempo de duração de sua mocidade, tão breve. As vulgares flores silvestres fenecem, mas voltam a florir. Este laburno entrará tão amarelo em junho do ano que vem como está agora. No espaço de um mês, a clematite ficará coberta de estrelas cor de púrpura, e ano após ano, a noite verde de suas folhas vai segurar as mesmas estrelas avermelhadas. Mas nós nunca recuperaremos a nossa mocidade. O pulsar da alegria, que em si lateja aos 20 anos, perde o vigor. Os nossos membros tornam-se débeis. Os sentidos definham. Vamos degenerando até nos transformarmos em fantoches hediondos, perseguidos pela lembrança das paixões que tanto temíamos e das requintadas tentações a que não tínhamos coragem de ceder. Ah, juventude! Juventude! Não há absolutamente mais nada no mundo senão a juventude. Com um olhar de espanto e cheio de dúvidas, Dorian Gray ouvia atentamente. Deixou cair no chão, de cascalho, a haste lilás que segurava. Uma abelha peluda aproximou-se dela e andou zumbindo à sua volta por uns instantes. Depois começou a trepar pelo macio oval de minúsculas flores entreladas. Dorian observava com aquele estranho interesse que fazemos por tomar pelas coisas triviais, quando coisas de maior importância nos causam medo, ou quando somos agitados por uma nova emoção que não sabemos definir, ou quando o nosso cérebro é subitamente assediado por um pensamento terrível que nos enxorta a remeter-nos. Pouco depois, a abelha voou para longe. Viu-a rastejar para o interior da capânula irisada de uma trepadeira. A flor pareceu estremecer-lhe e logo começou a balouçar suavemente. O pintor apareceu de súbito à porta do estúdio, fazendo-lhe repetitivo gesto com a mão para entrarem. Olharam um para o outro e sorriram. Estou à espera, gritou ele. Entrem já. A luz agora está ótima. Não se esqueçam de trazer as bebidas. Levantaram-se e caminharam juntos. Duas borboletas verdes, brancas, entrevoaçaram entre eles, e na pereira ao canto do jardim, um torso começou a cantar. — Suponho que está contente por ter me conhecido, Mr. Green, disse Lord Henry olhando para ele. — Sim, agora estou contente. Será que estarei para sempre? — Sempre. Que palavra horrível. Faz-me arrepios ouvi-la. As mulheres é que gostam muito de usar. Conseguem destruir um romance de amor quando procuram fazê-lo durar para sempre. Além disso, é também uma palavra sem sentido. A única diferença entre o capricho e uma paixão para toda a vida é que o capricho dura pouco mais. Ao entrarem no estúdio, Dorian Gray pousou a mão no braço de Lord Henry. Neste caso, que a nossa amizade seja um capricho, murmurou ele, curando pela ousadia. A seguir, subiu no estrado e retornou para a pose. Lord Henry deixou-se cair num caldeirão de verga e quedou-se a observá-lo. O ruído provocado pelo roçar do pincel na tela era o único som a quebrar o silêncio, salvo quando, por vezes, Hallward recuava um pouco para proceder e apreciar o seu trabalho a uma certa distância. Nos raios oblíquos que entravam pela porta aberta, dançava uma palhoça paolha dourada. O aroma, carregado das rosas, parecia pairar sobre todas as coisas. Cerca de um quarto de hora depois, Hallward interrompeu a pintura e fitou longamente Dorian Gray. Depois, olhou demoradamente o quadro, mordiscando a extremidade de um de seus enormes pincéis e franzindo as sobrancelhas. — Acabei! — exclamou por fim. E, curvando-se, escreveu seu nome em letras grandes, a vermelhidão, no canto esquerdo da tela. Lord Henry aproximou-se e examinou o retrato. Era, de fato, uma obra de arte maravilhosa. A semelhança com o original era de igual modo extraordinária. — Meu querido amigo, as minhas mais calorosas felicitações, disse ele. É o mais belo retrato de todos os tempos modernos. — Venha ver, Mr. Gray. O jovem estremeceu, como se tivesse despertado de um sonho. — Está realmente acabado? Murmurou ao descer do estrado. — Completamente. Está realmente acabado? Murmurou ao descer do estrado. — Completamente, respondeu o pintor. — E você pousou fantasticamente. Estou-lhe muitíssimo grato. — Isso deve-se inteiramente a mim, interveio Lord Henry. — Não é assim, Mr. Gray? Dorian não respondeu. Passou distraidamente diante do quadro e virou-se de frente para ele. Quando viu, recuou e, por momentos, o rosto ruborizou-se de satisfação. Assombrou-lhe aos olhos uma expressão de jubilo, como se tivesse reconhecido pela primeira vez. Continuava imóvel e maravilhado, apercebendo-se vagamente de que Hallward estava a falar com ele, mesmo sem aprender o significado das palavras. A sensação de sua própria beleza surgiu-lhe como uma revelação. Nunca se sentia antes. Os elogios de Hallward pareciam-lhe sempre amáveis, exageros provenientes da amizade que os unia. Escutara-os, rira-se deles e depois esquecera-os. Nunca havia exercido nele qualquer influência. Depois, aparecera Lord Henry Wotton, com seu estranho discurso panegírico sobre a juventude e o prenúncio terrível de sua brevidade. Isso perturbava-o, então, e agora, ao encarar o reflexo de sua beleza, toda a realidade da descrição acudiu-lhe subitamente ao espírito. De fato, havia de chegar o dia em que o rosto ficaria enrugado e mirrado, aos olhos, baços e sem cor, e a graciosidade de sua forma destruída e deformada. O velho vivo dos lábios desapareceria, e também o tom dourado do cabelo. A vida que teve, que lhe criara a alma, havia desfigurado do corpo. Iria tornar-se horrendo, hediondo e grosseiro. Ao pensar nisso, uma dolorosa angústia, acutilante como uma faca, fez vibrar cada fibra ligada do seu ser. O azul dos olhos passou-se a ser de cor mestiça e cobria uma névoa de lágrimas. Tinha a sensação de que uma mão de gelo lhe pousara no coração. — Não gosta do retrato? — exclamou Basil. Por fim, um pouco melindrado com o silêncio do rapaz, sem compreender o significado desse silêncio. — É claro que gosta, acudiu Lord Henry. — Quem não gostaria? É uma das coisas mais importantes da arte moderna. Dou por ele tudo o que me pedir, seja qual for o preço. Tem de ser meu. — Mas ele não me pertence, Harry? — De quem é, então? — De Dorian, evidentemente, respondeu o pintor. — Eis um homem de sorte. — Que tristeza, murmurou Dorian Gray, continuando a fitar o retrato. — Que tristeza. Vou ficar velho e horrível e medonho, mas esse retrato permanecerá eternamente jovem. Precisamente como neste dia de junho. Se puder dar-se o inverso, ser eu eternamente jovem e o retrato envelhecer, daria tudo para que isso acontecesse. Tudo o que há no mundo, daria a própria alma. Um acordo desse não lhe converia em nada, Basil, exclamou Lord Henry. rindo. Seria uma desgraça para o seu trabalho. E eu opor-me-ia veementemente, Harry, disse Howard. Dorian Gray voltou-se e olhou para ele. Acredito que faria, Basil. Você gosta mais de sua arte do que dos amigos. Para si, não passa como uma figura de bronze verde. Ou nem tanto. O pintor arregalava-lhe os olhos de espanto. Aquele modo de falar não tinha nada a ver com o Dorian. O que teria acontecido? Ele parecia tão irritado, tinha a cara afoguetada, afogueada e as faces escaldantes. Sim, continuou ele. Para si, vale o menos do que seu Hermes de marfim, ou seu fauno de prata. Deles vai gostar sempre. E de mim, por quanto tempo irá gostar? Até aparecer a minha primeira ruga, suponho. Agora, sei que quando se perde a beleza, seja qual for, perde-se tudo. Isso foi o que o seu quadro me ensinou, Lord. Lord Henry Wotton tem toda a razão. A juventude é a única coisa que vale a pena tê-lo. Quando eu verificar que estou a envelhecer, suicido-me. Howard empalideceu e agarrou-lhe a mão. Dorian, Dorian, gritou ele. Não fale assim. Nunca tive um amigo como você, nem nunca terei. Não tem ciúmes de coisas materiais, pois não? Você é muito mais belo do que qualquer dessas coisas. Tenho ciúmes de tudo que a beleza não morre. Tenho ciúmes do meu retrato que você pintou. Por que há dele conservar o que eu tenho de poder e de perder? Cada momento que passa, rouba-me algo e dá-o a ele. Ah, se acontecesse ao contrário, se o retrato pudesse mudar e pudesse eu ser sempre como sou agora, por que é que você o pintou? Um dia ele vai desdenhar-me? Desdenhar-me terrivelmente. Os olhos agarraram-se às lágrimas escaldantes, retirou a mão violentamente e, atirando-se para cima do divã, enterrou a cara nas almofadas como se estivesse a rezar. Isso é obra sua, Harry, disse o pintor amargamente. Lord Henry encolheu os ombros. Este é o verdadeiro Dorian Gray. É só isso. Não, não é não. Se é que eu tenho que ver o que é que eu tenho a ver com isso. Você deveria ter saído quando lhe pedi, sussurrou ele. Eu fiquei quando você me o pediu, foi a resposta de Lord Henry. Harry, não posso começar a discutir ao mesmo tempo com os meus melhores amigos, mas de vocês dois foi o que me fez odiar a mais bela obra de arte que já fiz, e vou destruí-la. O que é, senão, apenas um pedaço de tela e cor? Não vou deixar que se venha interpor entre nossas três vidas e estragá-las. Dorian Gray levantou sua cabeça loira da almofada e, de rosto pálido e os olhos com vertígios de lágrimas, olhou para o pintor, enquanto este se dirigia para a mesa de apoio, que encontrava embaixo de sua alta janela de cortinas. O que fazia ele ali? Os seus dedos vasculhavam por entre a confusão uns tubos estranhos de pincel seco, à procura de alguma coisa. Lá estava ela, a comprida espátula com sua lâmina fina de aço maleável. Finalmente encontrá-la. Iria rasgar a tela. Abafando um soluço, o rapaz levantou-se de um salto e, correndo para Howard, arrancou-lhe da mão a espátula e remessou-a para o fundo do ateliê. Não, Basil, não! Gritou ele. Seria um crime. Fico satisfeito por finalmente você apreciar a minha obra. Dorian, disse o pintor friamente, depois de refazer da surpresa. Nunca pensei que fosse apreciá-la. Apreciá-la? Estou apaixonado por ela, Basil. Faz parte de mim mesma. Sinto. Bem, assim que estiver seco, será envernizado, emoldurado e enviado para sua casa. Depois poderá fazer com ele o que quiser. E, atravessando a sala, tocou a campainha do chá. Vai tomar chá, por certo, Dorian? E você também, Harry? Ou opõe-se à objeção a prazeres tão simples? Adoro prazeres simples, respondeu Lord Henry. São os últimos refúgios dos complicados. Mas não gosto de cenas, a não ser no palco. Que indivíduos tão absurdos vocês dois. Quem seria que definiu o homem como um animal racional? Foi a definição mais prematura que já se fez. O homem é muitas coisas, mas não é racional. Apesar de tudo, ainda bem que não é. Embora desejasse que vocês não discutissem por causa do quadro, seria muito melhor que vocês deixassem que você me deixasse ficar com ele, Beijo. É que este rapaz pateta não o quer. Eu, ao passo, quero mesmo. Se você quer alguém sem ser eu, fique com ele, Beijo. Nunca lhe perdoarei, exclamou Dorian Gray. E eu não permito que me chame de pateta. Você sabe que o quadro lhe pertence, Dorian. Eu dei-lhe o antes de ele existir. O senhor sabe muito bem que foi bastante pateta, Mr. Gray, e que, na realidade, não se opõe a que lembrem como é extremamente jovem. Devia ter me oposto vivamente esta manhã, Lord Henry. Ora, esta manhã, o senhor começou a viver a partir dessa altura. Bateram à porta, e o mordomo entrou com um barulhento e completo, um tabuleiro completo para o chá. Pousou-lhe sobre uma pequena mesa japonesa. Ouviu-se o tilintar de chavernas e pires e o silro de uma canelada chaleira georgiana. Um criado trouxe duas travessas de porcelana de forma de globo. Dorian Gray aproximou-se e serviu o chá. Os dois homens dirigiram-se indolentemente para a mesa e espreitaram o que havia por debaixo das tampas. Vamos essa noite ao teatro, aviltou Lord Henry. Há certamente alguma coisa em cena em qualquer lado. Prometi jantar na casa do White, mas trata-se apenas de um velho amigo. Por isso posso mandar-lhe um telegrama e dizer que estou doente, o que não posso ir por motivo de compromisso posterior. Penso que seria uma desculpa bastante simpática, e teria toda a surpresa da sinceridade. É uma amassada tão grande ter que se vestir de roupa de cerimônia, murmurou Howard. E depois as vestimentas ficamos tão horríveis. De fato, respondeu Lord Henry com um ar sonhador. O vestuário do século XIX é detestável. É tão sombrio, tão deprimente, o pecado é o único elemento realmente colorido que ficou na vida moderna. Você não deveria falar assim na presença de Dorian, Harry. Na presença de qual? Daquele Dorian que está no serviço-chá ou do quadro? Na presença de qualquer deles. Gostaria de ir ao teatro com o Sr. Lord Henry, disse o rapaz. Então venha. E você também, Basil, não vem? Na verdade, não posso ir. É melhor não ir. Tenho muito trabalho a fazer. Bem, então vamos só nós dois, Mr. Gray. Gostaria imenso. O pintor procurou dominar-se e, deixava-na na mão, dirigiu-se para o retrato. E vou ficar com o verdadeiro Dorian, disse ele com tristeza. Esse é o verdadeiro Dorian? Exclamou o original do retrato, encaminhando para ele. Sou realmente assim? É, você é exatamente assim. Maravilhoso, Basil. Pelo menos parece-se com ele na aparência. Mas este nunca se modificará, disse Howard, suspirando. E isso já é alguma coisa. Que importância exagerada dá-se à fidelidade, exclamou Lord Henry. Ora, mesmo no amor, é simplesmente uma questão de fisiologia. Não tem nada a ver com a nossa própria vontade. Os jovens querem ser fiéis, e não são. Os velhos querem ser infiéis, e não conseguem. Está tudo dito. Não vá ao teatro essa noite, Dorian, pediu Howard. Fique diante comigo. Não posso, Basil. Por quê? Prometi a Lord Henry e o Otton que iria com ele. Ele não irá gostar mais de você só por cumprir as promessas. Ele mesmo nunca cumpre as que faz. Peço-lhe que não vá. Dorian Gray riu-se e fez que não com a cabeça. Suplico-lhe. O rapaz hesitou e olhou em direção a Lord Henry, que, todo lugar onde se encontrava, junto à mesa de chá, observava-o com um sorriso divertido. Tenho de me ir embora, Basil, respondeu ele. Muito bem, disse Howard, depois de colocar a sua chaverna no tabuleiro. Já é tarde. E como você tem de mudar de roupa, seria melhor não perder tempo. Adeus, Harry. Adeus, Dorian. Venha me ver em breve. Venha amanhã. Venha amanhã. Com certeza. Não se vai esquecer? Não, claro que não, exclamou Dorian. E você, Harry? Diga, Basil. Lembre-se que lhe pedi quando estávamos nessa manhã no jardim. Já me esqueci. Olhe que confio em si. Quem me dera poder confiar em mim mesmo, disse Lord Henry rindo. Vamos, Mr. Gray. O meu cabriolet está lá fora. E posso deixá-lo em sua casa. Adeus, Basil. Foi uma tarde muito interessante. Logo que a porta se fechou, quando eles saíram, o pintor atirou-se no sofá e com uma expressão sofrida surgiu-lhe no rosto.